Olá, eu sou Igor Duarte e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, durante um evento com investidores em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que os ataques que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos. Bolsonaro também convidou os investidores árabes a conhecer a floresta e mentiu ao dizer que, abre aspas, por ser uma floresta úmida, não pega fogo, fecha aspas.
Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. E uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível. Além de turismo, conhecer aqui o que seria um paraíso aqui na Terra. A Amazônia é um patrimônio. A Amazônia é brasileira. E vocês lá comprovarão isso e trarão realmente uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500.
Nosso comentarista Marco Antônio Villa analisa o discurso.
Não há nenhuma relação da sua fala com de Bolsonaro aí em Dubai e tal, com a realidade de que nós assistimos na Amazônia, especialmente a partir de 2019, de janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse na presidência da República. A relação entre floresta úmida e que a Amazônia não pega fogo é fantástica, é de uma idiotia raramente vista na história da humanidade, em particular do Brasil. É inacreditável, ele não consegue apresentar dados, informações confiáveis, e uma fala dessa não ajuda em nada. Por um lado, porque os investidores, aqueles que estariam preocupados com a Amazônia, no campo do meio ambiente, etc., etc., sabem que o que ele está falando é mentira, né? E, consequentemente, ninguém leva a sério um presidente da República que mente, porque as informações sobre a Amazônia são de conhecimento de todos, o mundo inteiro está acompanhando, sabendo, é uma discussão mundial.
E neste mesmo evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está crescendo acima da média mundial, contrariando dados e projeções do mercado financeiro e de entidades como o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Bolsonaro está no terceiro dia de agendas nos Emirados Árabes, primeiro destino de uma viagem por três países do Golfo Pérsico. Até o fim da semana, o presidente também visitará Bahrein e Catar. Segundo o governo, a comitiva busca atrair investimentos internacionais para o Brasil. E embora as negociações estivessem em fase avançada, a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, marcada para 22 de novembro, foi adiada sem nova data prevista. Neste domingo, o presidente foi questionado sobre o assunto durante visita a uma feira de aviação em Dubai. Bolsonaro disse que ainda tem muito a conversar com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, antes de oficializar a filiação. Bolsonaro destacou que as coligações estaduais devem ser discutidas e que não vai aceitar, por exemplo, que o partido apoie alguém do PSDB em São Paulo. Marco Antônio Villa comenta a discussão.
Valdemar da Costa Neto é um dos condenados na ação penal 470, processo do Mensalão. Né? Vamos só lembrar que tinha 40 réus, depois diminuiu para 38, dos quais 25 foram sentenciados. Um dos sentenciados foi Valdemar da Costa Neto. Teve de cumprir pena, que da cadeia dirigia o que depois, na época era já PR, que depois voltou a ser PL. Né? Ele não era nenhum partido da República e nenhum partido liberal, porque essas expressões também no Brasil não têm nenhuma validade, tem validade fora do Brasil. Aqui é um samba do crioulo doido, como diria o Stanislaw Ponte Preta. Aqui não tem validade alguma. E o Valdemar dá nó em pingo d'água, o famoso boy, como ele é conhecido, em Mogi das Cruzes. Né? E a questão toda é que tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. E ele não vai entregar o Valdemar, que é muito esperto, a Orcrim, Bolsonaro algumas seções regionais que para eles, para o Valdemar é fundamental. Por exemplo, é de São Paulo, né? E isso é claro. E aí eles andaram trocando mensagens assim, pouco republicanas, vamos chamar assim, entre eles, que foram reveladas aí, de nível de marginais, porque eles são marginais, né? Eles estão fora da lei, da ordem, do ordenamento legal, são marginais. E aí, numa troca violenta aí de mensagens, e parece que, pelo andar da carruagem, não deve ocorrer a filiação do Bolsonaro no PL, né?
4 em cada 5 cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil tiveram redução de novos casos da Covid-19 em outubro, maior índice de toda a pandemia. Os dados são do monitor de aceleração da Covid da Folha, que mede a velocidade de crescimento de novas infecções pelo coronavírus nos estados e municípios grandes, que têm dados mais estáveis e confiáveis que os menores. Em média, outubro teve por dia 260 cidades no estágio de desaceleração, quando o número de novos casos está em queda. Isso representa 80% das 326 cidades com mais de 100 mil habitantes. Assunto para o colunista de Viva Bem, Gustavo Cabral.
Aqui no Brasil, nós temos uma grande vantagem que é o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que busca basicamente a equidade. Nós nunca podemos perder o que nós chamamos da equidade da vacinação. Um estado não pode se sobrepor elevadamente a outro. Mas, em contrapartida, essa falta de sintonia, essa desorganização, nós estamos há muito tempo sem uma liderança no Programa Nacional de Imunização. Nós vemos estados, por exemplo, como São Paulo, que chega a 70% da imunização completa, e alguns estados no norte, por exemplo, que têm 30, 40%. Isso é muita diferença. Nós estamos falando de 60% de parte da população que não está completamente imunizada. Isso gera uma cautela. Cautela essa que a gente sempre tem que levar em consideração, porque se nós perdermos a equidade, a possibilidade de voltar essa transmissibilidade e afetar inclusive estados como São Paulo, por exemplo, que tem uma vacinação elevada é muito grande.
E em São Paulo, seguem os estudos sobre a liberação do uso de máscaras de proteção em espaços abertos em dezembro. O coordenador do Comitê Científico de São Paulo, João Gabardo, comenta a situação.
Nós acreditamos que a evolução dos números, a evolução da pandemia, que nós estamos enfrentando no Brasil e fundamentalmente no estado de São Paulo, permite que a gente possa fazer algumas flexibilizações, com bastante cuidado, né? Isso tem sido já feito há mais de 30 dias, não houve nenhuma evolução negativa nos indicadores, mas nós continuamos ainda, defendendo que o uso das máscaras é fundamental, é importante. Tem possibilidade de nós flexibilizarmos o uso da máscara a partir do mês de dezembro, se os indicadores continuarem evoluindo bem, se nós tivermos com uma cobertura vacinal de pelo menos 75% com o esquema completo de toda a população, então é possível que haja essa flexibilização. De outro lado, o uso da máscara em outras situações onde há aglomeração ou em ambientes fechados, ela é absolutamente necessária. Nós não temos nenhuma, possibilidade de flexibilizar, o uso das máscaras nessas condições.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.